Mallory está na cozinha, pensando. Tem as mãos úmidas. Treme. Bate o pé nervosa no piso de azulejos rachados. É cedo. O sol ainda deve estar surgindo no horizonte. Ela observa a luz parca clarear as pesadas cortinas pretas e pensa. Isso foi a neblina. As crianças dormem sobre a grade de arame coberta com tecido preto no fim do corredor. Talvez tenham escutado a mãe alguns momentos antes no quintal, de joelhos. Qualquer barulho que ela possa ter feito com certeza passou pelos microfones e chegou até os amplificadores ao lado de suas camas. Ela olha para as mãos e detecta um brilho sutil à luz da vela. É, estão úmidas. O orvalho da manhã continua fresco sobre elas. Na cozinha, Mallory respira fundo antes de soprar a vela. Ela observa o pequeno cômodo, notando os utensílios enferrujados e a louça rachada. A caixa de papelão usada como lata de lixo. Algumas das cadeiras que só se mantêm inteiras amarradas com barbante. As paredes estão sujas. Marcas dos pés e das mãos das crianças. Mas há manchas mais antigas também. A parte inferior das paredes do corredor mudou de cor por causa de manchas de um roxo profundo, que foram ficando amarronzadas com o tempo. São de sangue. O carpete da sala de estar também não recupera a cor original, não importa quanto Mallory o esfregue. Não há produtos na casa para ajudá-la a limpá-lo. Muito tempo atrás, Mallory encheu baldes com água do poço e, vestindo um paletó, tentou tirar as manchas da casa inteira. Mas elas se recusaram a sair. Até as menos persistentes se mantiveram, talvez uma sombra do tamanho original, mas ainda eram horrivelmente visíveis. Uma caixa de velas esconde uma mancha no hall de entrada. O sofá da sala fica posicionado em um ângulo estranho para disfarçar duas marcas que, para Mallory, parecem cabeças de lobo. No segundo andar, perto da escada do sótão, uma pilha de casacos mofados camufla riscos roxos entranhados no pé da parede. 3 metros à frente fica a mancha mais escura da casa. Mallory não usa aquela parte na extremidade do segundo andar porque não consegue passar por ali. Um dia, esta já foi uma bela casa em um belo bairro dos arredores de Detroit. Um dia, ela foi segura, perfeita para uma família. Há apenas 5 anos, um corretor de imóveis a teria exibido com orgulho. Mas nesta manhã, as janelas estão tapadas com papelão e tábuas de madeira. Não há água corrente. Um grande balde de madeira está apoiado na bancada da cozinha. Exala um cheiro ruim. Não há brinquedos convencionais para as crianças. Pedaços da madeira de uma cadeira foram entalhados na forma de pequenos bonecos. Pintaram rostinhos neles. Os armários estão vazios. Não há quadros nas paredes. Fios passam por baixo da porta dos fundos e chegam até os quartos do primeiro andar, onde amplificadores alertam Mallory e as crianças para qualquer barulho que venha de fora da casa. Os três vivem assim. Ficam bastante tempo sem sair, e quando saem, estão vendados. As crianças nunca viram o mundo exterior à casa, nem pelas janelas. E Mallory não o vê há mais de 4 anos. 4 anos. Ela não precisa tomar a decisão hoje. É outubro em Michigan. Está frio. Uma viagem de 32 quilômetros pelo rio vai ser difícil para as crianças. Talvez ainda sejam muito pequenas. E se uma delas cair na água? O que Mallory faria vendada? Um acidente, pensa ela. Que horror. Depois de tanta luta, de tanta sobrevivência, morrer por causa de um acidente. Mallory olha para as cortinas. Começa a chorar. Quer gritar com alguém. Quer implorar a qualquer pessoa que possa ouvir. Isso não é justo, diria. É cruel. Ela olha por cima do ombro para a entrada da cozinha e para o corredor que leva ao quarto das crianças. Naquele cômodo sem porta, seus filhos dormem profundamente, cobertos por um tecido preto, escondidos da luz e da vista. Não se mexem. Não mostram sinal algum de estarem acordados. Mas talvez estejam escutando a mãe. Às vezes, por conta de toda a pressão que sofrem para prestarem atenção aos sons, por toda a importância que depositou nos ouvidos deles, Mallory acredita que os dois são capazes de ouvi-la pensar. Ela poderia esperar por um céu mais ensolarado, por calor, por mais atenção ao barco. Poderia informar as crianças, ouvir o que têm a dizer. As sugestões delas talvez fossem boas. Têm apenas 4 anos. Mas foram treinadas para ouvir. São capazes de ajudar a guiar um barco às cegas. Mallory não conseguiria fazer a viagem sem elas. Precisa dos ouvidos dos filhos. Será que também poderia considerar os conselhos deles? Será que aos 4 anos aquelas crianças poderiam opinar sobre quando seria o melhor momento para abandonar a casa para sempre? Mallory desaba em uma cadeira na cozinha e luta contra as lágrimas. O pé descalço ainda bate nervoso no piso de linóleo gasto. Devagar, ela olha para o alto da escada do porão. Ali conversou certa vez com um homem chamado Tom sobre um homem chamado Don. Olha para a pia, para onde Don, em outra ocasião, levou baldes de água do poço tremendo, abalado por ter saído da casa. Inclinando-se para a frente, ela é capaz de ver o hall de entrada, onde Cheryl costumava preparar a comida dos pássaros. E entre a cozinha e a porta da frente está a sala de estar, silenciosa e escura, carregada de lembranças demais, de pessoas demais, quase impossíveis de digerir. 4 anos, pensa ela, querendo socar a parede. Mallory sabe que 4 anos podem facilmente virar 8. 8 se tornarão 12 em um instante. E então as crianças serão adultas. Adultos que nunca viram o céu. Nunca olharam por uma janela. O que 12 anos vivendo como gado fariam com suas cabeças? Será que há um momento em que as nuvens do céu passam a existir apenas em suas mentes e o único lugar onde os filhos se sentirão à vontade será atrás do tecido negro das vendas? Mallory engole em seco e se imagina criando os filhos sozinha até que se tornem adolescentes. Será que ela conseguiria? Seria capaz de protegê-los por mais 10 anos? Conseguiria cuidar deles até que pudessem cuidar dela? E para quê? Para que tipo de vida ela os está protegendo? Você é uma péssima mãe, pensa Mallory. Por não encontrar uma maneira através da qual os filhos possam conhecer a vastidão do céu. Por não achar um jeito que os permita correr livres pelo quintal, pela rua, pelo bairro de casas vazias e carros velhos. Ou por nunca conceder a eles uma única olhadela rápida para o espaço, no momento em que o céu de repente escurece e é tomado por lindas estrelas. Você está salvando a vida deles para que tenham uma vida que não vale a pena. Com a visão embaçada pelas lágrimas, Mallory observa as cortinas clarearem mais um tom. Se houver uma neblina do lado de fora, não durará muito tempo. E se aquilo puder ajudá-la, se puder escondê-la com as crianças enquanto caminham até o rio para o barco a remo, então ela tem que acordá-las naquele momento. Mallory bate a mão na mesa da cozinha e enxuga os olhos. Levanta-se, deixa a cozinha, entra no corredor e depois no quarto das crianças. Garoto! Grita. Menina! Acordem!